hoje nós vamos falar sobre transplante. O Brasil é referência mundial na área de transplante e possui o maior sistema público de transplante do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no país por meio do SUS. Isso significou um aumento aí de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os pacientes por meio do SUS recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. O Ministério da Saúde gerencia a lista de espera por transplantes no Brasil e divulga dados atualizados diariamente. Atualmente, mais de 60 mil pessoas no Brasil aguardam por um órgão para transplante. São mais de 37 mil aguardando um transplante de rim. Cerca de 370 pessoas aguardam por um coração na fila atual do transplante. E para falar sobre isso, está aqui no estúdio com a gente a coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul. Não tenha pressa, não chegue atrasado. Agora são 7 horas e 16 minutos. Claire Mioso, bom dia, bem-vinda novamente ao Jornal das Sete.
Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre esse assunto.
Claire, é um assunto que a gente precisa, principalmente nós aqui da imprensa, né? Precisamos estar em pauta todos os dias, né? Porque transplante muda, salva e dá oportunidade de vida para outro ser humano, né?
Exatamente, né? Mas para a gente ter o transplante, nós precisamos falar de doação, né? Não existe transplante sem o doador.
Certo.
Então a gente precisa conversar, né, sobre isso, o que a gente precisa fazer para se tornar um doador. Isso é muito importante, porque a gente tem no nosso estado uma negativa familiar bem alta, né, Sérgio?
Isso é preocupante, né? O que significa negativa familiar, Claire?
Negativa familiar é o seguinte, quando nós temos um paciente que entrou em morte encefálica, que foi feito os exames, né, os dois exames clínicos, mais um exame gráfico, e realmente foi constatada a morte encefálica, que é a morte da pessoa.
Uhum.
Essa família, ela é dada a oportunidade, né, o direito dela de fazer a doação dos órgãos e tecidos do seu ente querido.
Perfeito.
Então, quando a gente faz essa entrevista, que a gente faz esse acolhimento, faz essa entrevista e a gente solicita, né, a doação dos órgãos, muitas famílias dizem não. Então, de 10 famílias que nós entrevistamos, 6 a 7 dizem não. E quando a gente pergunta por quê, o motivo da negativa, né, familiar, a maioria, sem sombra de dúvida, alega o desconhecimento da vontade da pessoa que morreu. Então, na dúvida entre dizer sim e não, porque não conhece a vontade da pessoa que morreu, ela opta por não. Então, a conversa, que nem você fala, a conversa de domingo, né?
Nós já comentamos isso em outras oportunidades, né, Clara? E assim, vamos fazer a reunião em família no domingo? Vamos colocar aquela macarronada na mesa, vamos colocar, né, fazer o churrasquinho? É nesse momento que também a gente conversa sobre doação, né?
Exatamente, porque quem tem que saber a vontade da pessoa é a família.
É a família.
Porque é um familiar até segundo grau que autoriza a doação. Então, a gente, assim, não tem nada que você possa fazer por escrito, nenhum documento, registrar em cartório. Não,
nada.
Você só tem que dizer para a família, porque
Perfeito.
É a família que autoriza. Então, a família tem que saber da sua vontade e a família sempre atende a última vontade da pessoa que foi a óbito.
Claro.
Né? Então,
claro.
É só uma conversinha, é só falar... Olha, caso aconteça alguma coisa comigo, eu gostaria que vocês fizessem a doação dos órgãos e tecidos, que, vamos dizer assim, assine o documento para que a gente possa realizar a retirada.
Claro, e quando a gente fala sobre isso, assim, é um momento difícil, claro, para a família, né? Mas também existe um campo, na verdade, que a gente observa muito, principalmente entre amigos, né? Amigos às vezes brincam com isso, né? Falam, olha, eu vou dedicar a você, vou, né, responsabilizar você sobre quando eu morrer, quero que aconteça tal coisa, né? Se a gente não é isso, na prática é isso, né? Eu tenho vários amigos, perdi vários amigos, recentemente perdemos aí o jornalista Ciro de Oliveira, né? Vítima de um infarto, já estava enfrentando problemas, e com amigos a gente às vezes tem essa brincadeira, ó, quando eu morrer eu quero todo mundo de branco, né? Exato. Quando eu morrer, coloca todo mundo, né, com chapéu, sim, colorido, qualquer coisa, né?
E se... Olha a música também,
exatamente,
né?
E se a gente incluir nesta, aspas, né, brincadeira, ó, quando eu morrer, dou os meus órgãos, hein? Também tá valendo, né, Claire? Porque, sim, não existe transplante se não houver doador.
Exatamente. É, como você repetiu ali, nós falou nesse, antes, né, dos dados, nós temos mais de 60 mil pessoas aguardando por um transplante.
Certo.
É, como que a gente vai resolver isso? Uhum. Só se a gente tiver um aumento do número de doadores.
Sim, claro.
E hoje, né, uhum, com a expectativa de vida mais longa, tudo. Então, as doenças crônicas, elas vão surgindo,
sim,
né? E as pessoas vão entrando na fila e elas têm direito a transplantar.
Claro.
Independente da idade, né?
Sim, sim.
É um direito do nós como cidadãos.
Uhum.
Mas para isso, a gente precisa primeiro, antes de transplantar, a gente precisa ter a doação.
Sim.
E para a gente ter a doação, a gente precisa educar, conversar, esclarecer corretamente as pessoas, porque muitas pessoas não doam também, tem também um motivo, às vezes, que a família fala, olha, vai mutilar o corpo, né?
Ainda tem muita desinformação, né?
Com certeza, né? E isso não é verdade, porque a gente tem que entregar o corpo recomposto, é lei isso, a gente tem que entregar o corpo digno de um velório. Tanto que, se você for no velório de uma pessoa que fez a doação, a não ser que alguém fale para você isso, você não vai saber, porque fisicamente a gente entrega o corpo recomposto.
Claro, perfeito.
Então, isso é um assunto assim delicado, é um assunto que muitas pessoas não gostam de conversar,
sim,
porque envolve, ainda a gente tem muito preconceito com relação à morte, né?
Sobre vários aspectos, né?
O
preconceito
medo,
porque, né, a gente esqueceu na nossa cultura, né? Entre aspas, que a gente morre.
Morre, exatamente.
Né? A gente, às vezes, tem também o aspecto da religião, né? Que às vezes coloca ali um elemento limitador, né? Mas o certo é, todos morreremos.
Todos morreremos.
Não é isso, Clara?
Aquela história, né? Você tem medo da morte ou da forma como você vai morrer, né?
Perfeito.
Isso é pra gente, é bastante complexo falar da morte.
Sim,
porque,
claro,
nós somos ligados, assim, a gente vive com pessoas, a gente quer viver.
Claro.
Mas a gente vai morrer.
Sim.
Né?
É.
Não tem outra alternativa, né,
com
Sérgio?
Certeza.
Então a gente precisa lembrar que a gente também pode fazer alguma coisa pelas pessoas que estão aguardando na fila, se a gente conversar com a família sobre esse assunto.
Claro, eu queria abordar aqui, antes da gente falar esse relato positivo dos números do Ministério da Saúde, trazer aqui algo que é recente, que ganhou a mídia nacional, que foi ali a fila do transplante para o apresentador, né, Fausto Silva, que no final virou uma polêmica, né? Afirmaram que ele, entre aspas, né, furou a fila, porque ele é famoso, porque... Não foi isso, né? A fila do transplante no Brasil é rigorosamente seguida, né?
Seguida. Exatamente, Sérgio. Isso aí foi um assunto bastante polêmico, não até pelo transplante, porque é um direito dele como cidadão.
Claro.
Mas pela forma como foi conduzido ali, que ele ficou muito pouco tempo na fila.
Sim.
Ele tem uma as pessoas têm prioridade em fila, quando você corre risco de vida, é priorizado a pessoa pela gravidade da doença, né, que ele tinha ali no momento. A fila, ela é gerada no momento da doação. Então, eu tenho um doador, as pessoas que precisam do transplante já estão na fila.
Sim.
Elas já estão na fila. Naquele momento que eu tenho um doador, os dados desse doador é colocado numa fila, é colocado num sistema.
Sim.
E esse sistema, ele busca sozinho os receptores mais parecidos com o doador.
Certo.
Então, assim, existe a questão do tipo sanguíneo,
sim,
existe a compatibilidade, existe o peso, existe o tamanho de caixa torácica, uhum, especificamente que a gente está falando do coração.
Sim.
Né? E o Faustão, ele era tipo B, sangue tipo B,
uhum,
e o doador era tipo B. E o B, a tipagem sanguínea B, ela é mais rara, a mais comum para doador e receptor é O.
Uhum.
Então, assim, ali naquele momento ele foi contemplado porque foi gerada uma lista e ele estava nessa lista.
Perfeito.
Ele estava em segundo lugar, o primeiro lugar a equipe não ficou com o órgão. É, vale lembrar que sempre a última palavra em relação ao transplante é dada pela equipe. Então, a gente oferta o órgão para a equipe, uhum, a equipe analisa o tipo do órgão e também analisa as condições do receptor dela.
Sim.
Então,
uhum,
se ela disser que naquele momento é impossível ou não dá para fazer o transplante,
uhum,
nós vamos justificar isso, uhum, e nós vamos passar pelo próximo, pro próximo. Então, assim, a fila, Sérgio, ela é uma fila transparente,
uhum,
ela é uma fila auditável. Nós,
olha,
temos a auditoria na nossa fila, sim. E a partir do momento que a pessoa entra na fila, ela recebe um número, que a gente chama RGCT, que é o número de registro.
Uhum.
Então, ele tem um número e com aquele número ele pode acompanhar o nome dele na fila.
Perfeito.
Ele é completamente transparente e auditável. É muito bom falar isso para as pessoas entenderem que a fila não é obscura.
É.
Ela
não,
é...
não tem esse tal de furar fila, né?
Não existe isso.
Exato.
A lista é uma lista que ela é... Todo mundo tem acesso. As pessoas que estão na fila têm acesso.
Perfeito.
À lista.
Bom, nós estamos conversando aqui com a coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Claire Mioza. Ela vai continuar aqui no estúdio com a gente, porque nós vamos voltar nesse assunto no próximo bloco.